Este programa descreve cenas fortes e não é recomendado para crianças e pessoas sensíveis. Para uma melhor experiência, utilize fone de ouvido.
Você sabe quais são os tipos de trigêmeos? Não tem problema, caro ouvinte. Eu te explico. Primeiro, temos os univitelinos. Nesse caso, um óvulo foi fecundado por um espermatozoide e houve a divisão em três embriões. Eles são idênticos e dividem a mesma placenta. Depois temos os trivitelinos, que são três óvulos que foram fecundados por três espermatozoides. Sendo assim, eles são trigêmeos fraternos, cada um na sua placenta e cada um com sua informação genética. Portanto, eles não são idênticos e podem ter sexos diferentes. E o último tipo, mas não menos importante, são os plurivitelinos, uma mistura dos dois casos anteriores. Dois óvulos foram fecundados por dois espermatozoides. Um dos embriões divide-se formando uma dupla idêntica. Sendo assim, há gêmeos univitelinos e um fraterno na mesma gestação. Incrível, não acham? Agora, vamos para um intervalo e no próximo bloco falaremos sobre a teoria das cordas.
Depois do parto, o Dr. Wilson viu sua esposa fechar os olhos pela última vez. Apesar da dor de perdê-la, não podia parar. Precisava proteger as crianças. Aqueles malditos poderiam chegar a qualquer momento. Colocou cada um dos bebês dentro de um cesto acolchoado e os acomodou no assoalho do carro. Depois, voltou para dentro do galpão. E com os olhos cheios de lágrimas, jogou gasolina sobre o corpo da sua esposa. Não podia deixar que aqueles lunáticos ficassem com ela. Era previsível o que eles fariam. Adeus, amor. Eu cuidarei deles. Eu prometo. Precisava sair de Serra do Sol e chegar até Cavalo Branco o mais rápido possível. Essa era sua única opção. Não conseguiria fugir, cuidando de três crianças. E como só ele e sua esposa sabiam que eram trigêmeos, os servos do fogo procurariam por apenas um bebê. Sendo assim, o mais difícil que fosse, precisava deixar os dois idênticos no orfanato de São Judas. Eles seriam tidos como gêmeos abandonados, e as freiras iriam acolhê-los. O terceiro filho estaria mais seguro com ele, pois aquela marca de nascença seria um perigo constante em sua vida. Na metade do percurso, notou que estava sendo seguido. Acelerou, mas o outro carro era mais rápido e logo estava emparelhado com o dele. De repente, o outro carro se jogou na sua direção. O Dr. Wilson segurou firme o volante para não perder o controle. Depois, pegou a 12 que estava em cima do banco do passageiro e afastou o carro para o lado. Teria apenas uma chance. Um único tiro. Respirou fundo. E sentiu aquele ódio acumulado tomar conta do seu corpo. Freou bruscamente. Apoiou o braço direito sobre o esquerdo. E acertou no pneu traseiro do outro carro. Imediatamente, eles perderam o controle. E o carro virou para o lado, batendo violentamente contra a mureta da estrada. O Dr. Wilson sorriu com um canto da boca e seguiu em frente. Mas quando passava ao lado daquele carro, um dos ocupantes saiu cambaleando e começou a atirar na sua direção. Acelerou e logo estava longe da mira deles. Mas um dos bebês chorava. Depois de avançar alguns quilômetros, parou o carro e foi ver se eles estavam bem. Infelizmente, um deles havia sido atingido na perna por um dos tiros. O doutor fez o que estava ao seu alcance. Tinha certeza de que ele iria sobreviver, mas temia que pudesse ficar com alguma sequela. Precisava deixá-lo com as freiras. Elas iriam tratá-lo adequadamente. Ao chegar no orfanato, começou a bater violentamente no portão. e assim que viu uma das freiras vindo atender, colocou os dois cestos no chão e olhou para os dois com a esperança de revê-los no futuro. Mas no fundo, sentia que era a última vez que os via. Calma, amigão. Vai ficar tudo bem. Nós quatro ficaremos juntos em breve. Eu prometo. Tá? Calma. Levi. Vai ficar tudo bem. Bem-vindo aos Contos do Limiar. Tenha certeza do seu ímpeto, pois prezo pela sua sanidade. Prepare-se. As portas se abrem agora.
...1989, 12 anos depois.
Assim que abriram a porta, os gêmeos correram para explorar o seu novo lar. João agilmente subiu as escadas para conhecer o seu quarto. Abel tentava acompanhá-lo, mas sem muito sucesso. Apesar de idênticos, uma característica facilmente os diferenciava. Abel mancava com sua perna direita. Pedro e Maria se encheram de alegria com a empolgação dos meninos. Finalmente realizavam o desejo de morar em uma cidade pequena e terem uma rotina mais tranquila. Queriam passar mais tempo com os filhos. Desde que os adotaram, em 83, se desdobravam para cumprirem as obrigações como pais e médicos no maior hospital de Cavalho Branco. Foi por isso que aceitaram uma proposta de emprego em Pedra Branca, com a promessa de que teriam uma agenda menos apertada. Naquele momento, arrumando a casa e vendo a felicidade dos meninos, sentiram que haviam tomado a decisão certa. Depois do almoço, a mãe falou para os meninos subirem e descansarem um pouco. Antes de entrarem, cada um para o seu quarto, eles pararam no corredor por um minuto. Era a primeira vez que não dividiriam o mesmo espaço. João, sentindo o receio do irmão, deu um leve tapa nas costas de Abel e disse que se ele precisasse, era só chamar. Depois, entrou no quarto e encostou a porta. Abel se sentia grato pelo irmão. João sempre foi o mais forte e corajoso. O defendia como se fosse um irmão mais velho. Por outro lado, tinha uma imagem bem diferente de si mesmo. Se sentia fraco, não só pelo problema em sua perna, mas também pelos seus constantes pesadelos. Ao menos uma vez por semana, acordava quase chorando e com dificuldades para respirar. João, sabendo que Abel tinha vergonha de chamar os pais, se deitava ao seu lado para que ele conseguisse se acalmar e voltar a dormir. Abel estava apreensivo por ficar sozinho, mas como estava cansado da viagem e da mudança, achou que dormiria rapidamente. Deitou-se, olhou para o teto por um tempo e depois fechou os olhos. Eu sinto seu cheiro. O que é você? Alguém conseguiu, mas você veio até mim. Sirva-me, ou seu sangue o trairá. Curve-se perante mim, antes que ele o faça. Acordou ofegante. Tentou se acalmar. Era só mais um pesadelo. Se levantou e achou melhor já descer e ficar com seus pais. Assim que saiu do quarto, escutou um som estranho vindo do quarto de João. ao abrir a porta, viu o irmão esticado na cama com os braços abertos e um som estranho sair da sua boca. Abel gritou pelos seus pais, não tinha coragem de ir até lá. Pedro rapidamente subiu as escadas e foi socorrer o filho. Colocou as mãos no rosto de João e o balançou,
filho,
gritando
acorde.
Para acordá-lo.
João, acorde!
O som parou de sair da boca do menino. Ele abriu os olhos e voltou a respirar. Depois abraçou o pai e começou a falar que eles precisavam sair de Pedra Branca o mais rápido possível, pois alguma coisa que olhava a cidade queria pegar Abel. Ao escutar isso, o outro gêmeo sentiu um arrepio subir pelo corpo e lembrou do seu pesadelo. Após acalmar os filhos, argumentando que o ocorrido era uma consequência do cansaço da viagem e da adaptação à nova casa, Pedro levou a família para dar uma volta de carro e conhecer a cidade. Durante todo o percurso, Abel sentiu que João não queria olhar para ele. Parecia que algo estava perturbando. E em alguns momentos, percebeu que ele mexia os lábios como se estivesse falando sozinho. Quando voltaram, se depararam com um desconhecido em frente da casa. José desceu do carro e foi ver quem era. Depois de se cumprimentarem, José voltou e pediu para que todos descessem do carro. Que linda sua família! Foi até Maria e estendeu a mão. Prazer, sou o pastor David, da Congregação da Unificação. Somos uma comunidade relativamente nova e pequena. Atuamos apenas aqui e na cidade de São José. Abel sentiu uma repulsa ao escutar a voz daquele homem. Que rapazes mais apresentáveis os seus filhos. Certamente o Senhor tem grandes planos para eles. Abel notou que ao falar isso, o homem olhou fixamente para João. Após as apresentações, o pastor passou o endereço da congregação e falou que aguardava ansiosamente uma visita deles. Antes de partir, se aproximou dos gêmeos e disse: aceitem o Senhor em suas vidas e terão bênçãos infinitas. Mais tarde, João pediu para dormir junto com o irmão. Os pais consentiram. Acharam uma ótima ideia para a primeira noite na casa. Abel não se opôs. Por mais que João estivesse estranho, ficar sozinho parecia ainda pior. O quarto estava gelado. Abel, deitado na cama, enrolado com os cobertores, olhava para João, que estava em um colchão ao lado da cama. Apesar do frio, ele não estava coberto e nem dormindo. Ficava olhando de um lado para o outro, como se estivesse procurando por algo. Parecia nervoso. Apesar de estar preocupado com o irmão, Abel se sentia cansado e seus olhos começaram a pesar. Então, ele dormiu. Siva-me. Siva-me. Acordou sendo puxado com violência. Alguém tampou sua boca e mandou que ele não gritasse. Em seguida, foi conduzido até a sala. Todas as luzes da casa estavam apagadas. Apenas o fogo da lareira iluminava o local. Diversos homens vestidos de preto estavam por lá, todos em silêncio e encostados nas paredes. João estava ajoelhado no centro da sala, com a cabeça baixada. Seus pais Estavam jogados em um canto, amarrados, amordaçados e vendados. Seu pai se contorcia desesperadamente tentando se soltar. Sua mãe apenas soluçava em prantos. Coloquem ele ajoelhado na frente do outro, disse um homem que estava de costas olhando para a lareira. Ao se virar, Abel reconheceu. Era o mesmo pastor que os cumprimentou no final da tarde. O homem que havia buscado Abel na cama o colocou de joelhos, frente a frente com João. Bom, não precisaremos dos dois. Deixem a mulher e levem o homem para a clareira em São José. Preparem ele, que amanhã irei até lá. Ah, e desta vez, além dos olhos, costurem a boca. Não quero gritos antes da hora novamente. Ao escutar isso, Pedro começou a lutar ainda mais para se soltar. Por mais aterrador que fosse a ideia de ter seus olhos e boca costurados, seu maior medo era deixar sua família com aqueles homens. Tudo o que amava estava sendo tirado dele. Levou um chute na cabeça. Com um golpe, o seu corpo encostou no da sua esposa. E antes de desmaiar, ele sentiu o calor da pele dela uma última vez. Ao ver o pai ser arrastado, João ameaçou se levantar, mas no mesmo instante, o pastor pegou uma adaga e apontou para sua mãe. João abaixou a cabeça novamente, e uma lágrima escorreu pelo seu rosto até cair na sua mão. Vamos começar. Coloquem ela deitada em frente da lareira. Maria, iremos tirar a mordaça. Mas se você gritar, arrancarei as tripas dos seus filhos e farei você engolir, fui claro. O pastor se aproximou dos meninos, levando na mão a adaga. Você aceita o Senhor do Silêncio, obedece aos seus desejos e se entrega às suas virtudes? João levantou a cabeça, encarou o pastor e gritou:
Não!
O pastor olhou no fundo dos olhos do menino e respondeu: Quem disse que eu estou falando com você? O coração de João começou a acelerar. Ele olhou para o irmão. Abel levantou a cabeça, desviando o olhar de João, e se virou para o pastor. Você aceita o Senhor do Silêncio e, em troca, ele cumprirá o que prometeu. Você não terá mais o problema na sua perna e não se lembrará de nada. João não conseguia falar, apenas balançava a cabeça. Não seria possível que seu amado irmão, a quem ele sempre defendeu, iria traí-lo. Eu aceito. O pastor colocou a mão na cabeça de Abel e começou a pronunciar algumas palavras. Abel virou o rosto para João e começou a rir. Seus olhos ficaram vermelhos e veias escuras saltaram nas suas têmporas. João sabia que aquele não era mais o seu irmão. Abel se levantou e o pastor entregou a adaga para ele. Ele a pegou e começou a andar na direção da mãe, que estava deitada, sem mordaça, mas ainda vendada. Abel, segurando a adaga com a mão direita, cortou a palma da própria mão esquerda e deixou o sangue pingar nos lábios de Maria. Assim que a primeira gota caiu, Maria ficou imóvel. Abel se abaixou e usou a adaga para cortar as cordas que a prendiam. Ela se levantou e tirou a venda. João percebeu que aquele olhar não era mais o da sua mãe. Era algo frio e sem vida. Maria foi lentamente até João e se ajoelhou na sua frente. O filho ia dizer alguma coisa para a mãe, mas Maria levou o indicador direito até os lábios e... João sentiu todo o seu pescoço enrijecer. Não conseguia mais falar e expirava com dificuldades. Abel foi até a mãe e entregou a adaga para ela. Antes que João pudesse mexer, Maria agarrou sua mão e com uma força descomunal o fez segurar a adaga. Ele lutou para se soltar, mas era impossível. Aquela não era mais a sua mãe. Maria então começou a puxar a mão do filho que segurava a adaga na direção do próprio peito. João usava toda a sua força para não deixar que a lâmina chegasse até sua mãe, mas aquela força era impossível lutar. Maria então falou:
O Senhor do Silêncio o aguarda.
João sentiu o sangue da sua mãe espirrar por entre os seus dedos. E antes dela cair, ele notou que os olhos dela voltaram ao normal e sentiu neles a dor, o pesar e a tristeza que a dominavam em seu último suspiro. Assim que Maria caiu, Abel foi até ela e retirou a adaga do seu peito. Nesse instante, João avançou para atacá-lo, mas o menino apenas disse:
Quieto!
E João caiu com o corpo imóvel. Não conseguia mais se mexer, apenas via e escutava. Abel molhou a mão com o sangue de Maria e foi até a porta ao lado. Colocou a mão na porta e depois tirou, deixando uma marca de sangue. A porta começou a tremer e o sangue se espalhou, escurecendo e envelhecendo a madeira. Abel depois disse:
Levante-se e atravesse a porta.
João se levantou. Não controlava mais o próprio corpo. Era apenas um prisioneiro. Todos os homens, incluindo o pastor, se ajoelharam. Ao mesmo tempo, Abel caiu no chão, desmaiado, e uma voz começou a falar na sua cabeça:
Venha para o limiar, venha se vir, oh. Silêncio!
Da porta havia apenas escuridão, e ao entrar nela sentiu uma dor indescritível passar por todo o seu corpo. Sem poder gritar ou se mexer, dormiu por muito tempo. Acordou em uma sala escura. Crianças ao seu lado choravam, desmaiavam e aceitavam. Mais cedo ou mais tarde, todas elas perdiam a si mesmas e se tornavam aquilo que o silêncio desejava. Perdiam os rostos, estavam as faces. Mas João era diferente, e ele resistiu por 6 anos, sem perder a si mesmo e sem esquecer quem era. No entanto, sem forças para lutar, passaria a eternidade naquele lugar. Então, aceitou o que devia fazer e se tornou um discípulo do Senhor do Silêncio.
Viva-me.
Serviu aos seus desejos. O ajudou a ampliar os seus domínios e aumentar os seus exércitos. Mas nem o mais ardiloso dos seis poderia prever o quão poderoso se tornaria aquele humano. E com a ajuda do seu outro irmão,
Levi,
ele se libertou do seu mestre e iniciou a guerra contra os senhores do limiar. Perdas ainda fariam parte do seu caminho, mas nada iria pará-lo. Nada iria impedi-lo de vingar o seu nome, que agora era apenas uma vaga lembrança, pois há muito tempo era conhecido apenas como Doutor Mente.